sobrenatural se confundem com a realidade sem uma pausa para respirar. As melhores histórias com os grandes mestres do horror, George Romero e Stephen King, criadores de O Dia dos Mortos. Leslie Nielsen e grande elenco em Creepshow. Agora assista, se você for capaz.
Criaturinhas, está lançada mais uma edição do Esqueletos no Armário, a sua revista em quadrinhos semanal lançada por 4 deviantes mórbidos. Eu sou o Luiz e sabe de uma coisa, Harry? Você é um expositor de curral comum, olhos de ovelha, tripa de galinha, amigos porquinhos e merda no lugar de cérebro. Agora sai da minha frente ou você vai ter que usar suas bolas como brincos.
Esse pra mim tá no mesmo nível do monólogo da Julianne Moore do Magnolia, sabe?
Eu amo essa personagem, tudo que sai da boca dela. É a Patti LuPone, Boys Afraid. É
olha, a Adrienne Barbeau conseguiria fazer Magnolia, mas a Julianne Moore não conseguiria fazer Creepshow, viu?
Não duvide.
Eu sou o Álvaro, e obrigado pela carona, dona madame.
E eu sou o João e eu também tenho Daddy Issues.
E eles vão voltar no Dia dos Pais,
sabe? É gatilho pra mim, sabe?
Então é isso aí, galera. Daddy Issues, decapitação, morte por estrangulamento, membros sendo decepados, pessoas derretendo, baratas, maridos tentando matar as próprias esposas. Tô tentando lembrar o que mais acontece nessa série.
Homem virando planta.
Stephen King, Mulheres Horríveis. Parece bom pra você, então você está no local certo. Hoje a gente tá aqui pra relembrar de Creepshow, que foi a união, a grande união de cosmos que aconteceu nos anos 80. O Stephen King e o George Romero tiveram uma ideia, se juntaram e lançaram esses filmes, que depois viriam a se tornar uma série de televisão, seria lançado uma versão em quadrinhos, focando principalmente nos primeiros 2 filmes de Creepshow. Está iniciado o nosso especial em quadrinhos do Esqueletos no Armário.
Eu gostaria de informar que a ideia desse episódio veio justamente alguns lançamentos da editora Darkseid. Eles lançaram a quadrinização do primeiro filme, que foi lançado junto com, mais ou menos na mesma época que o filme, que é Creepshow, que é escrito pelo Stephen King, ilustração do Bernie Wrightson, e também da biografia do Tom Savini, que eles lançaram, que foi escrita pelo Tom Savini e pelo Michael Aloisi. Algumas informações que eu tenho sobre o filme enviado dessa biografia. Gostaria muito de agradecer a editora por ter enviado isso. Antes de falar sobre o Creepshow, eu acho que seria interessante falar um pouco sobre a história dos quadrinhos de terror norte-americanos, que foram a principal inspiração para o Creepshow e também para toda uma geração de cineastas de terror, e que também moldaram muito o gosto do popular em relação ao que seria o terror, e também mais até imaginação sobre quais seriam os perigos desse gênero. Eu sou um pouco nerd, esse quesito, tem algumas coisas pra poder indicar aqui, mas a grande parte das informações eu tirei de 2 vídeos no YouTube, que são muito bons. Um é do canal Empress of Shadows, que é um canal que eu gosto bastante, que ele fez 2 vídeos de 1 hora e meia sobre o assunto, que se chama The Golden Age of Horror Comics, que ele fala, tipo, desde o início dos quadrinhos de terror até o momento da censura, o ressurgimento deles, e ele vai mais ou menos até o lançamento de Sandman. Mas é um canal gringo, né? Então, tipo, é necessário você estar falando em inglês. Eu não sei se tem legenda em português, creio que não. Mais um canal, um canal brasileiro que fez um vídeo sobre o assunto que eu gostaria de indicar é o canal Pipoca e Nanquim, que eles fizeram um vídeo especificamente sobre a criação do Comics Code Authority, que eu vou comentar um pouco mais à frente. Foi o responsável pela censura dos quadrinhos, que é um vídeo chamado A Maior Treta da História dos Quadrinhos, a Censura do Comics Code Authority. Que é um vídeo também mais de 1 hora, mais ou menos, bastante informação lá, os 2 vídeos complementam bastante, indico fortemente os 2. Pra quem não é nerdzão igual a mim em relação a quadrinhos, eu não sou tonto assim, mas em relação a quadrinhos de terror. Houve um grande boom, mais ou menos, anos 30 e 40, porque o quadrinho ainda era uma mídia relativamente nova naquele momento nos Estados Unidos, existiam histórias as tirinhas de jornal, mas o quadrinho enquanto cómica, revista separada, era algo que tinha poucas décadas até aquele momento. E foi um momento no qual, tipo, era uma indústria que tava florescendo muito, ela rendia muito, era mais de 1 milhão de vendas, normalmente. O que hoje em dia é bastante raro de acontecer. Era um quadrinho que tinha os descartáveis, porque era, tipo, basicamente jornal, sabe? Você comprava o jornal, você jogava fora no dia seguinte, o quadrinho era quase a mesma coisa nesse momento. E por ser uma indústria em florescimento, não tinha necessariamente muitas regras de como funcionava, então ela permitiu muitos experimentos no começo, permitiu muito que vários gêneros surgissem. Então existiam revistas de romance, revistas de guerra, revistas infantis, revistas de super-heróis, e existiam as revistas de terror. Um formato bastante parecido, que eram de várias historinhas curtinhas, basicamente contos mesmo. Uma edição reunia vários desses pequenos contos, que o youtuber do Empress of Shadows associa muito com essa tradição oral que o terror carrega no geral, né? Essa ideia de se reunir em torno de uma fogueira para poder ficar contando histórias de terror e tudo mais, e associa muito a isso. E falar sobre história de terror, quadrinhos de terror, é você falar sobre a história da EC Comics. Ela estava fracassando, ela estava tipo, falindo mais ou menos naquela época, quando o Max ele sofreu um acidente de barco, se não me engano, e acabou falecendo, e quem assumiu foi o filho dele, que era o Bill Gaines, em 1948, que ele tinha apenas 25 anos. Ele era, tipo, formado em química, ele ia ser professor, ele não tinha formação nenhuma na área. Mas ele pegou esse negócio falindo, e o que ele fez foi escutar os artistas pertencentes a essa editora e mudar completamente como seria o andamento dela. Então ele mudou de Educational Comics para Entertainment Comics para Educational Comics, a sigla, e começou a produzir quadrinhos bastante variados, com quadrinhos de ficção científica, de terror e de outros temas que seriam atrairiam atenção, digamos assim, certo tema sensacionalista que poderia atrair atenção. E essas revistas, elas durante um tempo, elas chegaram a concorrer com a DC em número de vendas, tipo, que era a maior titã da época. A revista do Super-Homem, das vezes batiam de frente mas 1 milhão de cópias. E ela moldou muito como seria os quadrinhos da época, porque introduziram vários conceitos novos. Eram quadrinhos que, no geral, eram bastante moralistas, no sentido de ter uma moral da história. Então, tipo, uma pessoa que cometia um crime teria uma punição irônica, normalmente. Eles introduziram o conceito de o apresentador das histórias, né, o horror host. Foram eles que criaram, que foi copiado por todas as revistas depois disso. E eles, principalmente, tinham três eixos principais, que era a Vault of Horror, a Crypt of Horror e algumas outras revistas de suspense. Tinha uma outra que era Tales of the Witch, eu acho que era. Enfim, cada uma delas tinha o seu próprio apresentador, um era uma bruxa, outra era o Guardião da Cripta, que virou o Tales of the Crypt na televisão. E essas revistas faziam, tipo, um sucesso desgraçado e eles usavam muito para comentar sobre questões sociais também. Então, tipo, muitas revistas comentavam sobre questões relativas a racismo, sobre segregação racial, comentavam sobre questões relativas à misoginia da época. Eram quadrinhos, no geral, bem críticos, que inspiraram várias cópias, nem todas tanta qualidade, algumas delas só tipo, tentando, através de violência e de sexualidade, conseguir a atenção do público. Mas estava lá seguindo evento em popa, quando começou tipo, um movimento lá pelos anos 50 pedindo a censura dos quadrinhos. E essa é a parte que é o que o caldo engrossa, que é interessante comentar um pouco mais de detalhes, que é um ciclo que a gente vê se repetindo ao longo da história, no geral. Que tudo começou quando um psicólogo, psiquiatra austríaco chamado Frederick Westermann, ele saiu da Alemanha, mas um pouco depois da Primeira Guerra Mundial. E principalmente tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda Guerra Mundial influenciaram muito ele em querer entender qual seria a raiz da violência. Esse foi um evento que moveram muitos filósofos, né? Hannah Arendt, Adorno, etc. E ele queria entender qual seria a raiz da violência, na visão dele, isso seria um fator externo, seria algo que vinha do próprio ser humano. E a conclusão que ele chegou é que, tipo, uma das influências para isso seria as mídias em geral. Ele foi muito inspirado pelo Adorno nesse quesito, o filósofo marxista. E ele acreditava muito que os altos índices de delinquência juvenil nos Estados Unidos eram culpa das histórias em quadrinhos. Não necessariamente só de terror, ele culpava principalmente os quadrinhos de super-heróis. Ele moveu cruzadas inteiras em relação a isso. E as histórias sempre geram muita polêmica, mas ele foi pouco a pouco ganhando mais força nessa questão, à medida que o marcartismo ia ficando cada vez mais intenso. Teve um crime brutal em Nova York, que os caras eles iam estar em quadrinhos de terror, então associaram o crime com eles. Político. Kefauver. Estes Kefauver, Kefauver. Estes Kefauver, que era um político nos anos 40, estava querendo se candidatar para o cargo em Nova York. Ele era famoso por filmar batidas policiais e transmitir na televisão. Ele era bem sucedido nesse quesito. Ele decidiu que a pauta dele seria The Request Juvenil, e ele começou a usar o Wetterman como sendo meio que essa principal figura na campanha dele, né? Essa cruzada principal dele contra The Request Juvenil teria esse lado ideológico, que seria o que está influenciando The Request Juvenil, são os quadrinhos. O auge disso seria quando o Wetterman publicou o livro mais famoso dele, que é A Sedução dos Inocentes, que é um livro extremamente incendiário, no qual ele basicamente vai culpar os quadrinhos, principalmente os quadrinhos super-heróis, por serem fascistas, estimularem a homossexualidade. Ele falava que o Batman estimulava fantasias homossexuais nos rapazes, que a Mulher Maravilha estimulava fantasias das mulheres. Ele falava que o Super-Homem era um sonho de todo fascista. Ele falava, essa coisa é muito escrota, ele falava que o Super-Homem devia ter dois S's no logo dele. O Wetterman, ele era judeu, né, no caso. E alguns consideram isso como sendo um ataque pessoal, porque os criadores do Super-Homem eram judeus também, sabe? Então, tipo, isso era meio que uma alfinetada dele nisso. Eu anotei algumas citações deles. Eu anotei algumas citações deles que são muito boas. Que ele fala que o Batman é um super fascista, só de qualquer nazista. Qual a parte do Batman que é muito boa? E faz umas análises tiradas do cu, sabe? Essa história que a gente hoje em dia diz que o Batman e o Robin são um casal, começou com esse livro, sabe? E tem uma hora que ele fala que a mansão Wayne é o sonho de todo homossexual, com seus quartos barrocos e cheios de vasos de flores. Sabe? Tipo,
ele tava certo!
Ele tinha um ponto.
Falava que a Mulher Maravilha era... As defesas que as pessoas davam pra Mulher Maravilha falando que ela era um exemplo feminista. Ele falava, como assim feminista? Se ela não... Ela nem serve o marido, ela também não tem um emprego. Tipo, e feminismo em que sentido, sabe? Tipo, ela seria apenas poder estimular fantasias homossexuais em garotas. Quando ela consegue uma filha, também tem contrações lésbicas. Enfim, foi um texto bastante sediário, que acabou servindo de base para o que iria acontecer nessa frente, que foi nos anos, em 1952 e 1954, o Kefauver querendo se reeleger, porque já tinha sido eleito com base nisso, agora querendo avançar um pouco mais a carreira dele, ele começou tipo, a usar os comitês que aconteciam publicamente no Senado, né, para poder investigar ameaças dos Estados Unidos. Ele forçou a criação de um comitê para investigar os quadrinhos e a influência deles na juventude, na época. Ele chamava de quadrinhos criminosos, que ele chamava Criminal Comics, que era o apelido pra isso. E não eram só os quadrinhos de terror e mistério, era o quadrinho de super-heróis, como eu citei. Os únicos quadrinhos que escapavam eram as tirinhas de jornal e os quadrinhos da Disney, por razões meio óbvias, né, que ninguém ia ver perversão no Pato Donald, eu acho.
Quer dizer, ele anda sem calça.
esse comitê... Ele envolvia ilustradores, quadrinistas, eles chamaram editores. A maioria das... Vamos ser sinceros, tipo, esse comitê, ele teve essa questão do Wetterman, teve essa questão do Kefauver, só que também teve muito a própria indústria apoiando, como vendo uma forma de poder eliminar a concorrência. Como eu falei, tipo, a EC Comics tá fazendo muito sucesso, alguns concorrentes viram com essa oportunidade para tirar eles da jogada. Então eles ou não se pronunciavam publicamente, não davam opiniões sobre o assunto, então até estimulavam indiretamente. Porque eles sabiam que eles seriam afetados nisso. É bastante interessante no vídeo do Porco e Nanquim que eles comentam, é que o Wetterman, ele era um progressista, né? Tipo, ele era ideologicamente progressista, pra época, né? Os anos 50. Mas por ser de... Por ser uma classe intelectual, ele não conseguia ver os quadrinhos como sendo uma arte. Assim como também conseguia ver, por exemplo, cinema como sendo uma arte, necessariamente. Então, pensava como pensa num produto mecânico que geraria reações mecânicas. Então, se uma pessoa está vendo o crime acontecendo, ela vai ser estimulada a cometer crimes. E por isso, é até engraçado você ver mais a fundo a história das pessoas envolvidas, porque o Wetterman tinha muito a ver ideologicamente com as pessoas que estavam combatendo, sabe? As pessoas, os quadrinhos editores, eles também eram pessoas que tinham ideologias progressistas em vários casos. Mas, enfim, esse comitê ele foi televisionado, ou seja, tipo, esses julgamentos eram televisionados. Eles chamavam os quadrinistas, vários deles simplesmente não iam, alguns iam e eram basicamente estraçalhados publicamente, porque
caralho, mostrando... eles faziam tipo um Roda Viva barra Tribunal de Haia com um quadrinista?
Sim, tem vídeo no YouTube sobre isso, se vocês procurarem. E aí, tipo assim, animais mostrando, tipo, os desenhos violentos que eles faziam e fazendo perguntas sobre se... Por que vocês fizeram isso? Você não acha que... Você acha que crianças deviam ter acesso a isso, etc. Eles botavam isso contra a parede publicamente, no caso. Mas, no geral, tinha um consenso entre as pessoas de não se meter no assunto, porque em algum momento ele seria abafado, essa história toda. E em algum momento ia passar. Mas aí, né, tipo, o Bill Gaines, da EC Comics, ele decidiu que ele iria opinar. Ele iria participar disso. Eu não comentei muito sobre o Gaze, mas ele é uma figura muito importante da história da mídia impressa nos Estados Unidos. Ele foi o criador da Mad também, a revista Mad, que durou até pouco tempo atrás. Que moldou o senso de humor norte-americano até hoje, eu diria. Ele dava muita liberdade para os desenhistas, que era uma coisa muito rara na época. Então, tipo, vocês pegarem as revistas da EC, os traços é muito diferente de uma história para outra. Ele não botava tipo, um traço da casa que era obrigatório, como era como na DC, por exemplo. Ou na Marvel. Até hoje a gente tem isso, né? De um traço, o Superman só desenhar de um jeito, o Batman só desenhar de um jeito, etc. E dava muita liberdade para desenhar, né, como quiserem. Ele dava parte dos ganhos da revista para os desenhistas, que era algo que isso só foi virar prática comum na indústria nos anos 90. E também permitia que os desenhistas assinassem as obras dele, né? Que acabavam quase com um portfólio. Era uma coisa que na época era praticamente... era muito comum isso na época. Mas ele permitia isso, por isso os artistas adoravam trabalhar para ele. E ele era uma pessoa muito politizada, né? Tipo, ele debochava muito do Etterman nos quadrinhos deles. Ele fazia história no qual o Etterman era maluco. Ele fez um personagem para debochar do Frederick Etterman, que era o Dr. Frederick Useless, que aparecia volta e meia das histórias. Era muito debochado. E ele decidiu que ele ia participar porque na cabeça dele ele teria que contribuir, ele conseguiria reverter o que estava acontecendo. Ele foi pra lá, tipo, achando que seria, tipo, uma situação... Ele foi achando que teria psiquiatras que apoiariam os quadrinhos, psiquiatras que seriam contra, seria uma situação meio de igual pra igual. E ele acreditava que na lábia dele conseguiria reverter a situação. Porque, assim, quando a gente lê... Eu disse esse discurso por ter sido um julgamento público, que tá disponível pra vocês verem, tipo, no site do Congresso e tudo mais, sabe? Tá na íntegra lá. Se vocês lerem isso, você percebe que ele tá sendo bastante sensato, no geral, né? Tipo, ele falava que não tem diferença você ler uma história de quadrinho violenta e você ler uma notícia violenta no jornal. Os jornais diariamente publicam histórias extremamente violentas e ninguém fala que isso é uma ameaça pras crianças. O que hoje em dia parece muito sensato é que isso tá sendo televisionado e é considerado muito subversivo também. E ele tem uma... Ele tinha umas patadas que ele dava no pessoal lá que a gente acha engraçado, só que na época, com a adaptação televisionada, se pegava muito mal. Por exemplo, ele falou que, explicando o porquê de publicar quadrinhos desse tipo, ele falou: tentar explicar para o Sr. Wetterman a emoção de uma inofensiva história de horror é tão difícil quanto explicar a sublimidade do amor para uma velha frígida. Ele tá falando isso.
Ok.
Ele tá falando isso na porra do julgamento no Senado tão televisionado.
Porra, matou, viu?
E enfim. Eu não vou dar detalhes, que era um julgamento muito maluco. Tipo, eles estavam falando de uma revista em específico que as pessoas estavam jogando beisebol com uma cabeça humana. Você pode imaginar, é difícil defender uma coisa dessa em rede nacional. Mas o grande prego no caixão foi um momento específico no qual o Gaines, ele comentou sobre, tipo, que ele não via problemas em histórias, em crianças terem acesso a histórias de terror, contando que fossem histórias de bom gosto. Nessa hora, o advogado da acusação, ele, tipo, abriu um sorriso igual o gato da Alice no País das Maravilhas, falou, bom gosto? E ele puxou uma revista da maleta dele, que eles estavam levando as revistas e tudo mais. E era uma revista, vou pedir pra vocês pesquisarem aí, ouvintes, que descrever isso vai ser complicado. Que é uma revista que era Crime Suspense Stories, número 22. Ele puxou essa revista, procurei no Google aí. Crime Suspense Stories,
meu número Deus, 22. Tu procura Crime Suspense Stories, a primeira coisa que aparece é 22.
Porque essa ficou muito famosa. Ele puxou essa revista, que a capa é basicamente uma figura segurando uma cabeça decepada de uma mulher, com o corpo dela do lado. E o advogado puxou essa revista e falou, você considera isso bom gosto? E aí o Bill Gates, ele ficou em silêncio por alguns instantes, ele pensou um pouco e ele falou, sim. E ele começou a explicar, mau gosto seria se a imagem estivesse um pouco mais para baixo mostrando o corte, se o corpo estivesse um pouco mais de lado mostrando o corpo sem a cabeça, do jeito que tá, tipo, está escondendo esses fatos e considera de bom gosto sim. E o advogado só respondeu, tem sangue saindo da boca dela. E o Bill Gaines falou, um pouco. Esse diálogo é real, você pode tirar aqui. Enfim, ele acreditou que conseguiu reverter a situação, mas foi um pequeno massacre. E no dia seguinte, o New York Times fez uma reportagem de página inteira comentando sobre isso e com a descrição do depoimento. E falando chamados, tipo, editor fala sobre horror de bom gosto para crianças. Isso reverteu a opinião pública completamente contra os quadrinhos. Eles já estavam tendo um sensacionalismo absurdo em torno disso, né? Sobre crianças assistindo pessoas sendo decapitadas, sobre os quadrinhos estimularem misoginia, quadrinhos estimularem crimes. A grande propaganda da época era que os quadrinhos eram manuais para as crianças verem criminosas. Se comprar um quadrinho, vai estar explicando como você cometeu um sequestro, como cometeu um estupro, como cometeu um assassinato. Enfim, era essa propaganda em torno. O depoimento dele não ajudou em nada. Uma fala muito emblemática desse julgamento foi uma no qual o advogado perguntou pro Federico Wetterman, né, o psiquiatra que era contra os quadrinhos, falando se ele achava se a indústria dos quadrinhos era comparável a Hitler e a grande mentira nazista. E a resposta dele foi: para mim, a indústria dos quadrinhos é ainda pior do que Hitler, porque os nazistas tinham a dignidade de cooptar crianças mais tarde. Eles cooptam as crianças aos 5 anos. Os quadrinhos estão cooptando as crianças desde jovens. E para ainda questões tipo, complementares, eles falavam sobre que os quadrinhos atrapalhariam a alfabetização, porque você aprende a ler tipo, de direita para esquerda, o quadrinho tem que acompanhar os balões e você atrapalharia a criança ser alfabetizada, que faria mal para os olhos, causaria danos cerebrais, enfim. Essa era a grande discussão da época. O resultado do julgamento, obviamente, não foi nem um pouco elogioso para a situação dos quadrinhos. E a situação toda foi que tipo, a grande conclusão que esse comitê chegou foi que existia sim. Os quadrinhos seriam, sim, perigosos para crianças. Existiria, sim, tipo, um dano que poderia ocorrer entre eles, para ter um estímulo, né, à violência. Mas, tipo, como iria contra a Constituição, existiria uma censura, ficaria só esse aviso, sabe? Tipo, nós não vamos fazer uma lei proibindo, mas que fique clara essa ligação entre as duas coisas. Então, aconteceu uma coisa similar ao que aconteceu com o cinema. Não sei se muita, acho que tem uma confusão que as pessoas fazem em relação ao Código Reis. O Código Reis não foi uma lei que os Estados Unidos criou, foi algo que as próprias distribuidoras criaram para poder se autovigiar. E as indústrias dos quadrinhos fizeram a mesma coisa, eles criaram um comitê próprio para poder se autovigiar, que era o Comics Code Authority. O Comics Code Authority era literalmente um código de regras, igual o Código Reis era, por exemplo, no qual, se você desrespeitasse algum desses parâmetros, as distribuidoras de quadrinhos, que tipo, na época tinha 10 distribuidoras, mais ou menos, 10 grandes, elas não iriam distribuir eles para as bancas, então causariam prejuízo monetário. Então, para o quadrinho ser publicado, ele tinha que ter o selo do Comics Code Authority para poder autorizar. E é um selo que, basicamente, ele era de um cunho extremamente moralista, e vocês podem achar tipo, quais são a listagem do código, mas ele basicamente matava metade da indústria dos quadrinhos. Eu vou ler alguns aqui que eu achei interessante, que algumas das obrigações do código. Crimes não devem ser retratados de forma a gerar empatia pelo criminoso, não mostrar a forma como crimes são cometidos, o crime de sequestro não deve ser mostrado como ele acontece, tipo, como os criminosos fizeram passo a passo. E quando ele acontecer, o crime não pode ser remunerado, tipo, os criminosos não podem receber o dinheiro. Juízes, policiais, representantes do governo e outras instituições respeitadas não devem ser mostradas de formas desrespeitosas à sua autoridade. Cenas de tortura, violência extrema, gore devem ser proibidas. Representações de agente da lei morrendo como resultado de ação de criminosos é desencorajado. Uma coisa, essa aqui é interessante, a palavra crime não deveria ser uma fonte maior ou diferenciada em relação a outras palavras na capa, porque geralmente é tipo crime, suspense stories, crime tale, sabe? Tipo, esse não podia ser que do mesmo tamanho. O lance, como esse foi um código criado pela própria indústria dos quadrinhos, como eu falei, tipo, existia uma certa tentativa de sabotar um pouco algumas empresas, existia muito um ranço em relação ao Big Games, justamente porque considerava que por causa dele essa porra toda estava acontecendo. Então, basicamente, várias das pontos aqui são especificamente afetando a EC. Tipo, por exemplo, nenhum quadrinho deve usar as palavras horror ou terror no título, sendo que metade dos quadrinhos dele era Vault of Horror, Tales of Horror, etc. Cenas de horror, violência excessiva, crimes violentos, depravação, luxúria, sadismo, masoquismo não são permitidas. Histórias sobre o mal devem ser usadas apenas para ilustrar um assunto moral. O mal não pode ser atraente ou ferir sensibilidade do leitor. e essa Kiss, porque é o prego no caixão. Histórias envolvendo mortos-vivos, tortura, vampiros, vampirismos, canibalismo e lobisomens são proibidos. Então, ou seja, eles não podiam fazer mais nada. Existiam outras também relativas à sexualidade. Não podia mostrar sexualidade depravada, então, de várias formas, estavam proibidos homossexualidade, por exemplo. Não podia mostrar adultério. O divórcio não poderia ser mostrado de forma positiva. E esse código de ética, afinal de contas, ele acabou matando toda a diversidade que existia naquele mercado que estava cada vez mais se fortalecendo. Isso não acabou só com a EC Comics e com os quadrinhos de terror. Acabou com histórias, quadrinhos de romance, acabou com quadrinhos de guerra, acabou com quadrinhos de suspense, acabou com quadrinhos de mistério. Acabou com vários quadrinhos infantis também. Se vocês verem aqui, basicamente o Gasparzinho tá proibido, sabe? Segundo esses preceitos. Basicamente, a única coisa que sobrou foram quadrinhos de heróis, sabe? Não porque necessariamente existisse uma empatia maior em relação a eles, mas porque eles eram os que melhor conseguiam se adaptar a esses moldes. Então, foi esse momento, por exemplo, que as histórias do Batman ficaram muito mais infantis, que o Coringa deixou de ser um assassino e virou só um palhaço meio bobalhão. O Batman parou de se relacionar com a Mulher Gata nessa época, porque relacionamentos entre criminosos eram proibidos. Então, eles criaram a Batwoman para poder, tipo, evitar alegações de homossexualidade. Enfim, alguns dados sobre isso, para vocês verem como isso afetou a indústria. O Código de Ética foi criado em 1954. As que sobraram foram basicamente a Archie Comics, a DC e a que fazia os quadrinhos da Disney, sabe? Os números grandes. Então isso basicamente desmantelou completamente os seus quadrinhos da época. O número de desemprego na indústria cresceu assustadoramente. Isso serviu também para poder radicalizar bastante o Bill Gates. Depois disso ele virou tipo, muito ativista em relação à liberdade de expressão. Ele usou muita revista média para isso. Mas isso demorou mais ou menos uns 20 anos nesse meio tempo até esses quadrinhos começarem a surgir de novo. O Comics Code Authority só acabou mesmo em 2011. Mas, tipo, há bastante tempo já ele era meio que só uma dica, sabe? Não era mais, tipo, algo essencial para o seu quadrinho ser publicado. Tipo, não vou explicar mais os quadrinhos daqui em diante. Eu gostaria de poder ler um trecho de uma edição que foi publicada no Brasil, que era uma coletânea com vários quadrinhos dessa época, que é O Que Havia na Caixa de Sandora e Outras Histórias, que foi publicado pela editora Mino, que é uma coletânea de quadrinhos de terror dos anos 50, 60... 50 não, 40, 50. Que tem uma introdução aqui da editora, que ela comenta assim: atualmente vivemos uma forte onda reacionária e conservadora. Mais uma vez, interesses políticos e econômicos se transvestem de boas intenções e desenterram inimigos de sempre na sua encruzilhada moralista e retrógrada. Gostaria de pensar que o que aconteceu com os quadrinhos no cinema e em outras artes no pós-guerra americano é algo do passado que não teria lugar nos dias de hoje, mas temo que isso não seja verdade. O medo é algo poderoso, e o único jeito de combatê-lo é com informação, pensamento crítico e educação. Mais inquietante do que pensar onde estaríamos hoje se todo aquele movimento criativo não tivesse sido interrompido é pensar que talvez não cheguemos onde poderíamos chegar por mais uma vez estarmos curvando a ignorância, a mentiras e ao medo. E as próximas gerações sobre a gritar pelos pulmões. Como vocês deixaram isso acontecer? Achei muito bom esse editorial que ela abre o quadrinho. Essa edição é muito boa, recomendo bastante.
Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais.
E essa história toda, eu acho muito interessante. Eu sinto que eu gastei muito tempo do podcast falando sobre isso, mas primeiro, eu acho uma história interessante.
Gastou meia hora, mas tá tudo certo, foi interessante.
Mas eu acho interessante também poder ver como isso... Essa coisa é cíclica, sabe? Tipo, isso aconteceu com os quadrinhos nos anos 50, isso aconteceu com os filmes de terror nos anos 80, com os vídeos nasties na Inglaterra, que eles estavam culpando filmes de terror por incentivar a delinquência juvenil na Inglaterra. Que basicamente baniu filmes de terror praticamente por alguns anos. E aí eu vejo isso muito até hoje em relação a videogames também. Tipo, massacres escolares são culpa de videogames. As crianças têm acesso a videogames violentos, então são violentas, etc. Que é uma forma muito simplista de ver a situação toda. E eu sinto que também é uma forma muito, como me fala, moralista, né? Poder olhar essa situação, que no faz com que não tenha grande efeito. Uma das pessoas que... Sabe uma das pessoas que mais reprovaram a criação do Comics Code Authority? O Frederick Wetterman. Ele não queria que o Comics Code Authority fosse criado. Ele se posicionou contrário à criação depois disso, falando que não era isso que ele queria. Ele falou, eu queria... que os quadrinhos fossem... É tipo uma classificação etária que tem hoje em dia, sabe? Tipo, 12 anos, 16 anos, etc. Eu não queria censura, eu não queria que os quadrinhos acabassem. Eu queria que ficassem longe do alcance de crianças. E ele percebeu tarde demais, que afinal das contas ele foi mais de manobra pro marcartismo. Ele, que era tipo, um intelectual considerado progressista, que se considerava progressista, acabou sendo mais de manobra nessa situação toda. Eu acho que isso é um bom exemplo de ficar muito vigilante em relação a tipo, essas pautas muito moralistas que buscam soluções muito simples para situações envolvendo problemas estruturais, sabe? Ah, a delinquência juvenil não é a culpa de desigualdade social, de questões relativas à distribuição de renda, a mil outros fatores. É culpa dos quadrinhos que as crianças estão lendo. É culpa dos filmes de terror, é culpa dos videogames, etc.
E também discursos, por assim dizer, progressistas, que na verdade são só discursos conservadores e moralistas maquiados para uma
Sim.
lógica muito interna, sabe?
A gente tá vendo muito isso, por exemplo, em relação a pessoas trans também, tipo, essa ideia de
Sim.
que, drag queens estão, tipo, fazendo, estão, desviando as crianças, etc. Isso é
Estão
muito forte nos Estados
recrutando.
Unidos. Estão recrutando as crianças. Eu moro no Espírito Santo e eu, de forma muito desagradável, descobri que esse é o estado que mais tem, tipo, estão sendo passadas leis de cunho transfóbico no país. Tem, tipo, 12 que ainda são pra ser votadas, sabe? Se você é do Espírito Santo, saiba disso, fica alerta em relação à situação toda. Mas enfim, acho que é uma história muito interessante pra poder ver, tipo, como às vezes até boas intenções acabam servindo de massa de manobra pra movimentos extremamente conservadores e bastante violentos, né? Tipo, como eu falei, tipo, olha a quantidade de títulos que se perderam, a quantidade de. O impacto que isso teve na cultura popular norte-americana. Muita gente atribui a isso o porque hoje em dia quadrinhos são muito ligados ao entretenimento infantil, sendo que, por exemplo, no Japão e na França, que são países que nunca tiveram esse tipo de censura, é o entretenimento considerado. Ah, o público adulto consome muito, sabe? Os quadrinhos, a França é o maior mercado consumidor do mundo, atrás do Japão só. E são países muito menores que os Estados Unidos, por exemplo. Mas, enfim, acho que é uma história bastante interessante pra gente poder ficar alerta em relação a isso. E, finalmente chegando ao filme Creepshow, esses quadrinhos estimularam muito a vários artistas, vários futuros artistas, né? O Neil Gaiman era muito fã desses quadrinhos quando ele era criança, o Alan Moore também era. A Patrícia Highsmith escrevia esses quadrinhos, inclusive, achei curioso você citar isso também. E uma das várias pessoas influenciadas foram justamente o George Romero e o Stephen King. Eles já tinham uma certa parceria na época e um dia eles estavam conversando sobre como eles gostavam muito dos quadrinhos. Né? O George Romero sempre falou em entrevistas que ele ficava lendo, escondido embaixo da coberta com uma lanterna e tudo mais. E eles decidiram que eles iriam se juntar para poder fazer uma homenagem a esses quadrinhos que sentiram que influenciaram muito eles. Né? Muitas dessas histórias, você vai pensar, tipo. O terror de hoje em dia acho que tem muito mais a ver com essas histórias que, por exemplo, aquele terror mais gótico dos anos 30 e 40, sabe? Isso moldou muito a percepção popular em relação ao gênero do terror, além de outros fatores. Os dois eram muito fãs de quadrinhos de terror e decidiram que eles iriam fazer uma homenagem para isso, para esse gênero que influenciou tanto eles. E o resultado disso foi Creepshow. O filme foi lançado em 1982. Esse é o momento no qual o TPS estava tendo uma reavaliação dos quadrinhos de terror. O pânico moral já tinha passado bastante, afinal passou mais de 30 anos desde o julgamento. Já tinha baixado muito essa reação moralista em relação aos quadrinhos. E já estavam surgindo várias rachaduras nessa censura. Então, por exemplo, o Comics Code ele não abarcava revistas, abarcava apenas o comics, né, que é um formato específico. Por isso que a média sobreviveu, por exemplo. Então começaram a surgir revistas de terror que conseguiam passar justamente porque eles não respondiam ao código. Quadrinhos estrangeiros começaram a chegar no país, etc. Então já estava mudando a percepção popular. E foi um momento muito ideal para esse lançamento, porque era o momento que estava surgindo o Vertigo, que é aquele selo adulto da DC, tudo mais. E foi lançado em 1962, Creepshow, lançado no Brasil como Creepshow, Show de Horror, se não me engano, ou Show de Arrepios, Hora de Arrepio, alguns tipos
De
de título assim.
arrepios.
Hora de
Show de
Arrepios?
arrepios. Show de
Show
arrepios.
de
Show de Arrepios.
arrepios.
Lançado no Brasil como
Hora do arrepio é outro.
Creepshow, Show de Arrepios. E esse filme, na época, gerou um frisson danado, porque ele era meio que a união do time dos sonhos, que era o Jorge Romero, que tinha acabado de. Caramba, alguns anos antes tinha lançado o Despertar dos Mortos, né? Que foi meio que consolidou ele como uma figura do terror no mainstream, que a gente disse que ele fazia muito terror mais regional, né? Tipo Martin, o próprio Noites Mortos-Vivos. Ele trabalhava muito na televisão local e tudo mais. Mas ele já era um nome grande nessa época. O Stephen King, né, que na época já era um grande nome, e o Tom Savini, né, que fazia efeitos especiais. O filme seria a primeira produção, diria, mais mainstream de George Romero, E é um filme que se diferencia muito dos outros filmes que ele fez. Porque é um filme que ele pega uma linha mais... mais estilizada, que é muito diferente daquela linha mais naturalista que ele tinha nos outros filmes, a coisa mais indie dele. Aqui é uma coisa muito mais estilizada, que ele queria copiar a sensação de estar lendo um quadrinho de terror. E o Creepshow, ele não foi a primeira... Não foi nem a primeira adaptação das quadrinhos DC a existir. Existiam algumas na Inglaterra, que é o Tales from the Crypt e Vault of Horror, que adaptam diretamente as histórias da DC. Mas é por causa desses grandes nomes, acabou ganhando uma distinção muito grande. Pra quem não conhece o Creepshow, são 5 histórias que acompanham o filme. A gente começa vendo um garotinho apanhando do pai, porque tá vendo um quadrinho de terror. O pai dele fala... Não acredito que você tá lendo essa história sobre pessoas contra os mortos, violência, etc. E o garoto fala, eu já vi as revistas que você guarda na sua gaveta escondida. E o pai dá um tapa na cara dele e joga o quadrinho fora.
Detalhe que o garotinho é o Joey Hill, é o filho do Stephen King.
Que futuramente cresceria e iria ter a sua própria linha de quadrinhos de terror. Acho isso fofo, esse detalhe. E a partir daí, tipo, a gente vê as histórias que compõem essa revista. Que é o Dia dos Pais, que é uma história sobre... no Dia dos Pais, o patriarca abusivo de uma família volta dos mortos e faz um massacre. E, como toda história DC, tipo, isso vai ter, tipo, vai ter uma revanche nessa história. E pra quem não sabe, você sabe a história da almofada de pum do Leslie Nielsen?
Como que?
Ele andava com aquela almofada de pum, sabe? Aquela que você apertava e fazia... Ele andava com essas entrevistas. Se procurar as entrevistas dele no YouTube, tem várias dessas. E ele levava essa pro set também, pra ele ficar, tipo, estragando a cena, pra poder atazanar o pessoal. Ele fez a famosa... o amante da esposa é o Ted Dossel, que, pra quem não conhece o nome, é o Michael de The Good Place. Esse já é mais conhecido hoje em dia, sim. Ele tá muito bonito, né, nessa época.
Tá.
Ele tá...
Quando mostra, tipo, o peito peludo dele, isso mexeu muito comigo na minha adolescência. Uhum. E essa é uma coisa que nem todo mundo sabe. Um detalhe que todo mundo sabe. Mas é que faz a esposa, que também é do cara, que também é enterrada, é a protagonista do Despertar dos Mortos. É aquela loira que protagoniza o filme. Esse foi... Esse
Nossa,
foi o último...
Nossa, eu não reconheci!
Ela aparece muito rápido quando ela tá normal, e depois ela aparece só com a de maquiagem, né? Esse foi o estopim pra ela abandonar a atuação, inclusive. Porque ela era amiga do Romero, né? Ela apareceu nos filmes dele e tudo mais. Mas quando ela tava gravando esse filme, né? E depois ela abandonou a atuação e virou diretora, sabe? Ela dirige documentários hoje em dia. Próxima história é a mais longa, que se chama A Caixa. Essa dura 40 minutos, tipo, é a mais longa de todas. E resumindo de forma muito simples, descobrem dentro de uma universidade... Tem escondida lá uma caixa enorme, que é de uma expedição do Ártico, de 1830. Eles vão abrir a caixa e descobrem que ainda tem um monstro meio gorila, uma criatura animalesca, muito brutal. E um cara vê nisso a oportunidade de se livrar da esposa dele, que ele considerava que ela era uma pessoa muito desagradável de conviver, né? E se sentia muito castrado pela esposa. Irei comentar mais sobre isso.
Vilma Northrop, a melhor personagem... Da história do cinema.
Ah, personagem.
Obcecado por ela.
Call Me Billy, sabe? Tipo, ela é sensacional. Eu adoro, a Adrienne Barbeau... Barbeau... Não sei como funciona o nome dela.
Barbeau.
Ela tá se divertindo tanto pra esse papel, sabe? Ela tá engolindo cada cena. Ela tá adorando fazer a personagem... O clichê de megera bêbada, sabe? Ela tá vivendo por causa do segundo disso. E eu também. Sabe?
Bicho, ela bota whisky no leite.
Sim.
Sério, é tipo...
Cunt, no choice but to stand.
Inclusive, é uma pena que o conto foque tanto no marido dela. Eu queria ver como foi o dia dela, sabe?
Deve ter sido muito melhor,
o dia,
sabe?
Dela parece ter sido muito mais interessante do que o dia do marido
ela
dela.
Ela tá zanando a festa inteira, sabe? Tipo, eu não sei se você falou sobre isso. E o último episódio, que é o segmento mais curto pra encerrar o filme, se chama Vingança Barata. Que é uma história sobre esse bilionário extremamente filha da puta e extremamente homofóbico. Ele mora numa casa lacrada porque ele tem, tipo, pavor de germes e sujeira. E, recentemente, pro empreendimento, ele precisou desapropriar uma casa. Isso levou ao dono a cometer suicídio. E a esposa dele manda uma mensagem pra ele falando... isso não vai ficar assim. E a partir disso, ele começa a ter, tipo, ser aterrorizado por baratas invadindo a casa dele. É muito sempre meu favorito, eu gosto dele, muito dele até hoje. É muito nojento esse. Eu tenho pavor de barata e eu fico, tipo, arrepiado vendo esse episódio.
É horrível. É horrível. Eu consigo. Você consegue sentir as perninhas
É
delas em
muita
você.
barata, e em todo canto. E são baratas, tipo, reais, sabe? Eu tava vendo aqui, na biografia do Tom Savini, tem uma parte que eles comentam só sobre os efeitos dos filmes em si, né? Tipo, como ele fez, sei lá, efeitos do Trauma, do Argento, efeitos do Sexta-feira 13, mas ele comenta as coisas que ele acha mais interessante. A história do Trauma é ótima, inclusive, o Argento era muito insuportável. Mas ele comenta que o Creepshow foi um momento muito especial, porque geralmente ele tinha um certo tempo para preparar os efeitos para as coisas, mas pro Creepshow ele teve o tempo recorde dele, foi tipo 3 meses, sabe? Ele teve muito tempo de sol para fazer o que quisesse. Então ele pode não só tipo trabalhar com muito cuidado nos efeitos, como também tipo, testar coisas novas. Então ele fala que foi a primeira vez que ele usou animatrônico, por exemplo, né? Pro monstro ele usou tipo animatrônico e tudo mais. Primeira vez que ele usou um equipamento desse. E ele comenta que para as baratas, eles usaram baratas reais, né? Eu vou ler aqui esse trecho que é muito bom. O comentário dele sobre como eles conseguiram as baratas para essa cena. Para o segmento estrelado por S.G. Marshall, chamado Vingança Barata, milhares de baratas foram utilizadas. Um grupo de entomólogos foi à Trindade e capturou 18 mil insetos. Para isso, eles cavaram buracos em fezes de morcego, apagaram as luzes para que as baratas enchessem os buracos. Então voltaram a acender para apanhar os insetos. De volta aos Estados Unidos, fizeram procriar mais 10 mil. A equipe passou a chamar as grandes de Steves e as médias de Jorges. Para quando necessário, mais baratas, de um tamanho específico, Jorge pudesse falar: tragam mais 1.000 Steves. Ou seja, eles davam um nome para as baratas e tinham mais ou menos uns 30 mil baratas espalhadas no set.
Eu vi que a intenção original dessa história era se passar dentro de um condomínio de luxo e o apartamento do protagonista seria tipo na cobertura. Só que eles queriam usar baratas reais. Imagina usar esse tanto de barata real dentro de um condomínio. Seria basicamente aquele terrorista ambiental do TikTok que cria um monte de sapo e joga na vizinhança. Aí eles, não, vamos fechar essa história.
Existem
Aí
histórias
fizeram no
do
estúdio.
tá gatilhando. Existem relatos do pessoal falando que eles estavam andando pelo set, ficavam vendo as baratas andando por aí, sabe? Porque elas fugiam às vezes, né? E também comenta que para poder dar
Cruzes.
mais volume ainda, ele pintava a casca de amendoim de preto para poder dar volume a algumas cenas daquele montante. Mas enfim, eu comentei meio geralzão aqui, tô falando demais. O que vocês acham de Creepshow? Como vocês tiveram acesso, contato com esse filme a primeira vez? Falem aí, tô falando demais.
Uma hora de episódio. Uma hora de episódio.
Bom, como vocês podem perceber, o Álvaro gosta muito de Creepshow, ele gosta muito de quadrinhos. Depois da aula do nosso professor de história do podcast, a gente vai falar de filmes. Eu tava comentando com o Álvaro até quando a gente teve. Foi o Álvaro que teve a ideia, né? Porque ele ficou um pouco obcecado por Creepshow e ele ficava mandando páginas e páginas e páginas e páginas de quadrinho no grupo dos esqueletos. Eu li tudo. Eu posso não ter respondido tudo, mas eu li tudo. Eu lia no ônibus às vezes, sabe? Eu tava lá, tipo, no ônibus lotado, olhando as páginas de quadrinho que o Álvaro tinha mandado. Mas. Cara, Creepshow, foi engraçado rever o filme porque eu percebi que, eu gosto mais do 2. Eu acho que o 2 foi mais presente na minha vida, porque eu tenho muitas memórias do 2. Tipo, eu lembrava, eu revi o 2 primeiro por causa da sequência da
É
balsa.
bom esse.
Eu lembro que quando eu era adolescente e fã de Stephen King, porque eu tive uma fase da minha adolescência, acho
Todos
que todo
tivemos,
mundo
eu
aqui,
acho.
todos tivemos, foi a fase de Stephen King, que eu só lia livro do Stephen King. Eu devia ter uns 13, 14 anos, assim, né? Que aos 15 eu comecei a ler umas coisas mais diferentes. Eu lembro de comprar. Pedir dinheiro pros meus pais para comprar a edição do compilado de contos de Stephen King que tinha o conto da balsa. Porque eu queria ler a versão original da adaptação de Creepshow. E não ironicamente, nesse livro também tem o conto que originou o Nevoeiro.
É o Tribulação dos Esqueletos?
É a
Chama
Tripulação do
Tripulação de
Esqueleto.
Esqueletos, o nome do livro.
E eu lembro disso. Eu lembro que eu comprei o livro só pra ler o conto da balsa. Eu acabei lendo os outros contos do livro também. Mas eu ainda, tipo, tinha na minha cabeça muito forte coisas do primeiro filme que, quando eu fui rever, eu percebi que talvez eu nunca tenha assistido esse filme inteiro. Porque o começo estava muito forte, eu lembrava muito, muito marcadamente do segmento que o Stephen King atua, que é o do meteoro que cai, dele vai virando uma planta e ele se mata no final. Eu lembrava muito vividamente desse segmento do Dia dos Pais, mas eu não lembrava de todo o resto pra frente, tipo, o segmento do Leslie Nielsen, eu não tinha ideia que tava nesse filme, não lembrava do segmento das baratas, não lembrava do segmento da caixa. Então foi como assistir pela primeira vez, assim, eu acho que se eu assisti esse filme inteiro, foi provavelmente uma vez só, quando eu era muito novo, e eu não lembro do resto. Ou eu provavelmente só vi alguns segmentos específicos. Mas o 2, eu lembrava de tudo. E eu já vi várias vezes, principalmente o segmento da balsa, que eu acho que é o meu segmento favorito entre todas as histórias. Eu acho muito bom. É meio problemático, mas vamos lá. Ninguém sobrevive no final, sabe? Tem uma cena muito desconfortável.
Eu acho que o segundo é mais lembrado, realmente, por causa da cena da balsa mesmo. Eu também lembro de ter revisto mais o segundo, mesmo gostando menos. Eu acho que é por causa disso.
É, muito bom esse segmento.
Os homens são muito gostosos.
Eles são. Muita gente sem camisa. E eu lembro muito do segmento do caroneiro, que é bom. É assustador. Aquilo ali é assustador pra caralho. Primeiro segmento é o mais fraquinho, mas eu acho que ele ainda assim funciona. Mano, eu gosto de história de...
Você reparou, revendo, que o garoto indígena é um brown face? Tipo, um cara branco pintado?
Eu não reparei.
Eu não tinha visto isso, mas quando me falaram, eu fui rever, eu fiquei, meu Deus do céu, isso é muito escarado. É uma perucona aqui.
Ele tá laranja.
Okay. É, tá estranho.
Ok.
Vamos comentar mais sobre isso no bloco do segundo.
Ah, fale, João Neto, fale.
Pra contar minha experiência pessoal, eu queria contar um pouco sobre como eu era quando eu tinha uns 9, 10 anos. Eu era uma criança muito chata. Era uma criança.
Sempre começa assim, né?
Sempre começa assim. Toda história queer começa assim. Eu era uma criança muito chata, mas é porque eu era muito a criança dos filmes, então. Onde eu tava conversando sobre filme. Enfim, eu sempre puxava assunto de filme em qualquer conversa. E às vezes era bom, porque às vezes tinha gente que gostava de conversar sobre filme e às vezes não. Mas um detalhe importante pro meu starter pack do João Neto de 9 anos era que eu sempre andava com um pendrive no pescoço, naquela cordinha.
Eu lembro dessa moda nos anos 2000. Eu lembro do pessoal, os conhecidos me
andando. Eu sempre andava. Pois é. Eu sempre andava com o pendrive no pescoço, porque podia aparecer uma oportunidade de eu pegar filmes no computador de alguém e eu levava pra casa e assistia em casa. Sério.
Nossa, a cinefilia antigamente era muito humilhante, né?
Era humilhante, era.
Eu amei, eu amei. E daí, tipo,
era muito idiota, né, cara? Mas era, tipo, era um starter pack meu, assim, eu tava sempre com o meu pendrive. E daí eu ia na casa de amigos, e daí eu perguntava, que filmes vocês têm aí? Porque eu não sabia baixar filme. Então eu ia pra Lan House, pegava filme do dono da Lan House, que eu fazia amizade, pegava filme da minha prima. E daí minha prima, ela começou a namorar, o namorado dela, que hoje é marido. E ele gostava muito de conversar sobre filmes. E ele assistia muito filme, ele assistia muita série. Então ele passava muita coisa pra mim. E eu lembro que uma vez eu dei um pendrive pra ele. Ele trouxe um pendrive cheio de filmes. E um deles era o Creepshow, o primeiro. Inclusive, foi ele que eu implorei. Tipo, eu tirei o juízo daquele cara. Pra ele baixar os 3 pânicos pra mim, pra eu assistir. Antes do 4 sair. Sério, eu tirei o juízo dele. Toda vez que eu vi ele na rua, eu acho que chegou no ponto que ele tava começando a me desviar de mim, sabe? Porque ele sabia que eu ia falar, e aí, os filmes? Conseguiu baixar?
A Juju do Pix, enfim, sabe? Né?
A Juju do Pânico, né? Enfim. Certo dia, meu pendrive voltou com vários filmes e um deles era Creepshow. E eu lembro, tipo, eu revendo ele, eu consegui meio que me lembrar, sabe? Tipo, memórias corporais daquela época, assim, de eu assistir. Porque como não tinha internet naquela época, pois é, pobre, tadinha, que barra. Eu ficava muito revendo as coisas que eu tinha no computador. Então eu revia muito os filmes que eu tinha lá e as séries que eu tinha. Por isso que eu tenho um conhecimento muito imprestável de Glee, porque eu revi muito Glee. Tipo, até hoje eu não sei. Hoje, você chegar aqui, eu não sei exatamente se eu conseguiria, mas sei lá, uns 2 anos atrás, se você me pedisse pra eu listar todos os nomes dos episódios de Glee, eu conseguiria.
Meu Deus do céu.
Enfim, cara, eu era muito
desocupado. Da primeira temporada, vai.
Ah, tá. É Pilot, Showmas. Tá bom, parei. Mas voltando. Mas eu acho que eu consigo. É, da primeira temporada.
Ah, também. Rede Panettiere, Pânico 4, sabe? Citando os filmes.
Showmas, Acafelas, Preggers, The Rose Not Taken. Eu sei. Eu vou mandar no grupo. Enfim, voltando. Eu consegui meio que voltar um pouco pra aquele tempo quando eu assistia. Eu achava muito legal, eu achava que Creepshow tinha um estilo muito único, né? Não que naquela época eu tivesse muita bagagem, eu assistia muita coisa, assim. Mas não é como se eu fosse, sei lá, a pessoa que soubesse mais, assim. Naquela época foi quando eu comecei a folhear as páginas do... Folhear, entre aspas, né? As páginas do Boca do Inferno, li os resumos de filmes lá e, enfim... E eu gostava muito do estilo único do Creepshow, justamente por causa que ele tentava emular um pouco essa estética dos quadrinhos. E até hoje, eu revendo, eu achei muito fascinante o estilo dele. É uma coisa que eu sinto falta no 2, mas eu também acho que prefiro o 2. A gente discute isso um pouco mais à frente. Mas, porra, é muito lindo. É uma coisa que eu andava pensando... É lindo. Eu tava pensando, tipo, bastante ultimamente. Uns meses atrás, eu tava assistindo o Drácula do Coppola com os meus irmãos. Aleatoriamente, sabe? Tipo, a gente só colocou na televisão e, enfim, eu adoro aquele filme e eles estavam assistindo pela primeira vez. E é um filme que, sei lá, feito nos anos 90, ele usa muito de técnicas muito antigas de Hollywood, do cinema mesmo, sabe? Tipo, ele abraça muita artificialidade e alguns efeitos e algumas transições. É lindo. E eu cheguei a comentar, tipo, caralho, eu sinto falta que filmes usassem fundos de pintura, sabe? Tipo, é lindo. Brinca mais com essa iluminação, sabe? Faz um pouco mais de abraço à artificialidade. Porque os filmes hoje em dia, eles são tão fissurados em reproduzir essa verossimilhança da realidade que fica uma coisa muito chata. E eu fico pensando muito nisso. E eu adoro quando o Creepshow, por mais que seja o intuito principal, ele brincar muito com essa estética e reproduzir a estética dos quadrinhos. Eu queria que outros filmes atuais, tipo, em momentos de dramaticidade, assim, pra dar ênfase, sabe, cortasse pra uma cena que, sei lá, era só a reação do ator num fundo Sim. falso e ou, efeitos de, sabe, de quadrinhos, sabe, aqueles efeitos, assim, tipo, de ondas em volta, sabe, e a luz verde estourada vindo de um canto que não é, sabe?
O pessoal só... ficando com medo do nada aparecendo uma luz vermelha na cara deles, sabe? Tipo, o fundo mudando.
É lindo. E é muito engraçado. É muito interessante. É muito fascinante ver justamente com aquilo que você tava falando, né? Tipo, esse foi o primeiro filme de estúdio com
um grande orçamento, assim,
do Romero.
É da Warner.
E, tipo, você vê como ele abraçar uma estética muito diferente da que ele filmava e ele conseguia usar certos recursos que ele não tinha acesso até então e brincar com isso. Então, tipo, é um filme muito estiloso, é muito bem montado nesse sentido. Eu gosto quando ele faz as transições das cenas reais para as cenas que são desenhadas dos quadrinhos e ele vai fazendo aquelas transições. É tudo muito lindo, é tudo muito dinâmico. E é isso, sabe? Eu acho que no fundo, eu acho que... Não sei, todo cineasta deveria ter pelo menos um filme estilo Creepshow na filmografia, no sentido de que, tipo, teve acesso a certos recursos e brincou com isso, e mesmo que o resto da filmografia não converse tanto com isso, visualmente falando, mas, tipo, pra brincar com isso, teve oportunidade, sabe? Vai, faz uma coisinha um pouco fora da caixinha.
Boys Afraid. Você tá descrevendo Boys Afraid.
Será que passa um pouco a vibe do James Wan fazendo Maligno, sabe? Que ele falou que era um filme que você faz uma vez na carreira. Que é o experimental dele. Realmente, ele foi completamente diferente do que o Romero fez. O Romero sempre teve essa coisa mais... Realmente, essa coisa naturalista, eu diria, de filmar, né? Tipo, usava muito, tipo, luz natural, os ambientes mesmo, sabe? Tipo, usava muito cenário, seriamente. Porque, por ser um diretor muito indie, né? Ele não tinha acesso a outras coisas, né? Tá, amigo Jorge Romero, ele não tem condições, sabe? Eu acho muito divertido ver ele soltando isso assim. Ele tá se divertindo, sabe? É um filme que tem a sensação que todo mundo tá se divertindo muito, sabe? As atuações são muito estilizadas, sabe? Tipo, as cenas de medo, todo mundo esbugalha o olho e grita. Tem várias homens que são muito caricatos mesmo, sabe? A gente tava falando do episódio da caixa, né? Com a Adrienne Barbada, sei lá. Mas.
Adriane Barbados.
Eu acho que ela tá, tipo, como eu falei, ela tá muito estereótipo da esposa Megera, mas tipo, ela tá se divertindo tanto, assim, é tão perfeito o papel, sabe? E eu gosto como o filme, tipo, usa aí essa estilização várias vezes, não só pra. Não só pra poder emular uma questão de quadrinhos, mas também, tipo, eu fiz muito narrativos às vezes, né? Eu gosto muito que esse episódio da caixa, por exemplo, a personagem da Vilma, né, que é a esposa, ela é, tipo, fisicamente diferente dos outros, sabe? Tipo, a cena da festa, ela é a única pessoa que tá de vermelho, todo mundo tá, tipo, de tons claros ou acinzentados. É a única pessoa de calça, sabe? Tipo, ela se destaca do ambiente no geral, que indica que ela é uma pessoa que ela não se encaixa ali, né? E todo mundo fica olhando pra ela com desdém, porque esse visual meio que destaca muito isso. Um detalhe que eu gosto muito é a primeira história. Se eu não me engano, ela se passa nos Estados Unidos, só que todo mundo tem sotaque em inglês. Separar. Tipo, até todos que não são, estão fazendo um sotaque meio estranho, sabe?
Ele tem uma energia de terror em inglês dos anos
Sim.
70, assim, quando tá só os personagens lá, sabe? Sabe aquele trailer falso do Edgar Wright pro
Sim!
Grindhouse? Que é o Don't. Tem aquela energia. Ele tem.
Esse episódio, tipo, é muito. O filme tem várias vezes uma vibe meio Mario Bava, sabe? Tipo, ele brincando com a iluminação, com coisa negócio.
Sim,
Essa é a história
sim, sim, sim.
principalmente. Mas, tipo, eu gosto muito. Como esse. Eu sinto que essa bela história, ele. É o Romero, né? Ele tá fazendo uma história de morto-vivo, voltando pra poder atazanar a família. Mas tem uma questão de classe muito forte também nessa história. Tipo, a forma como ele ficou olhando estranho, o namorado da garota. Ele é a única pessoa que não tem sotaque naquela família, que é um detalhe mais curioso. E é um sotaque muito artificial, não é um sotaque de gente, sabe? Não é um sotaque normal, sabe? Eu gosto como ele brinca com isso. E mesmo que ele não tenha escrito as histórias, né? O roteirista foi Stephen King. Eu achei interessante de ver como uma questão de classe atravessa muito várias histórias, né? Tipo, o capítulo da caixa tem muito disso. Eu acho interessante que na minha cabeça marcada essa história, como é que é mais porque ela é chata, só que. A esposa dele é só inconveniente, já tá pensando imediatamente em matar ela, sabe? E matar ela com aquele de crueldade, né? Tipo, tem muita coisa de se sentir castrado pela presença dela e tudo mais. Eu sinto que ele trabalha muito com uma. Ele tá trabalhando muito com um imaginário dessas histórias, que às vezes é bastante misógino, só que eu acho que ele tá brincando muito com esse ideal meio castrador dessas histórias. E é uma história que você vai pra ver, tipo, só quem morre são as pessoas mais pobres da história, né? Tipo, os professores universitários estão vivos e quem morre é o zelador, é o estudante e a esposa do cara, né? Tipo, eu acho bacana reparar isso. É das baratas. O primeiro marcador de que o protagonista não presta é porque ele faz um comentário racista pro cara que tá do outro lado da porta. Vocês lembram disso? Ele fala algo do tipo: Ai, pessoas como você são ótimos mordomos, uma parada assim, sabe? Tipo, o cara é negro e tudo mais. Enfim, eu gosto como, tipo, essa coisa super estilizada tem uma mão muito forte do Romero ainda, sabe? Tipo, a forma como os temas são abordados, como ele gosta de abordar eles. E ele tá se divertindo horrores, sabe? Tipo. Eu gosto da aura do filme, sabe? Que tá todo mundo se divertindo a cada segmento que passa, dessas brincadeiras visuais. E não é só, tipo, o fundo mudando, é, tipo, aparecendo uma tardinha igual a Turma da Mônica, tipo, horas mais tarde. O aparecer, tipo, um quadro em volta, de formato diferente e tudo mais. Enfim, eu acho o filme divertidíssimo. Eu me delicio muito quando eu revejo ele.
Eu acho que, inclusive, aquela menção do Mario Bava é muito intencional, porque o Mario Bava, ele dirigiu até então as antologias de terror, principalmente no filme, no cinema, ou tipo, como filmes, elas começaram a surgir, tipo, sempre houve e tal, mas tipo, elas começaram a se popularizar mais nos anos 70, 80, e Creepshow, inclusive, foi muito, uma das principais referências, né? Tipo, nos anos 70 teve Trilogy of Terror e tinha Tales of the Dark Side. Não, é Dark Side. É o que tem
Ah, não, esse é o Tales from the Crypt.
o
Esse é o
conto
Tales
lá
from the Crypt.
do Papai Noel. O All Through the
É
House.
mais
Tales
pra
from the
frente, tem o
Crypt.
envolvimento do Romero também. Esse eu vou comentar porque tem uma história envolvendo ele, o Creepshow 2.
É mais pra frente, é.
Tem a Debbie Harry nesse, tem a Debbie Harry nesse, eu tabela.
Eu confundi com. É porque é o mesmo nome, basicamente, né?
A Debbie Harry também tá no Body Bags do Toby Hooper,
No
que
Body
é
Bags também,
o
real.
de antologia dele.
Mas antes disso, eu acho que uma das melhores antologias de terror e uma das que na época deve ter sido muito referência foi o Black Sabbath, que é As Três Máscaras da Morte, ou do Terror, não lembro como ficou o título brasileiro aqui. Mas o Black Sabbath, que é o filme de Mario Bava, é uma antologia, são três histórias, e são muito boas. É, tipo, muito bom esse filme, adoro esse filme. É bom, esse filme é bom. Esse filme, ó, esse filme foi lançado nos anos 60, acho que em 63. Ele tem um curta que é basicamente um antecessor de Pânico. Ele tem um segmento muito bom de vampiros nos séculos atrás, sei lá, eu acho muito sinistro. E o último, que eu acho que é um dos mais conhecidos e visualmente falando reconhecíveis do filme em si, que é o conto da A Gota d'Água.
Esse dá medo até hoje, ficou com o cu na mão, meu Deus.
Esse, cara, esse é aquele que a moça, a protagonista da Babadook, tá assistindo em casa. Que é a moça que vai cuidar de uma velha que tá, sei lá, em coma, ela tá doente, e daí essa velha é horrível.
Ela rouba ela tem uma o cara, anel, assim, de morte. Ela rouba o anel da mulher e ela começa a ser aterrorizada.
Ela rouba o anel da mulher e ela começa a ouvir, tipo, um cair de gotas d'água que vai ficando cada vez mais alto e ela vai ficando completamente perturbada na casa dessa mulher. E, enfim, é sinistro pra caralho. Esse filme é muito bom, a antologia é muito boa. E ela é visualmente muito estimulante, sabe? Tipo, o Mario Bava, ele brinca muito com as cores nesses filmes, nessas histórias. E de maneiras muito diferentes, porque são histórias muito diferentes em si, né? Tipo, como eu citei. Então, eu acho que, tipo assim, não apenas além do corpo de trabalho do Mario Bava, que é um cineasta muito influente, mas eu acho que o próprio Black Sabbath deve ter sido muito uma referência para fazer o Creepshow e a iluminação, o jogo de luz e a maneira que ele vai transicionando entre as histórias.
Essa história em particular tem uma coisa muito gótica nela, né? Tipo, é a mulher que matou o pai porque ele matou o namorado dela. E você já reparou um detalhe de que o zumbi só volta à vida porque ela derruba uma garrafa de uísque no túmulo dele? Depois que ela derruba a garrafa, que ele levanta dos mortos. E aí fica repetindo o que é o bolo dele e tudo mais. Curiosidade, essa história também tem o Ed Harris, antes da fama, ele faz o namorado.
E ele sempre foi calvo, né? Tipo, cara...
Ele sempre foi calvo, cara. Ele sempre teve a mesma cara. Ele nasceu velho. Ele nasceu velho. E tem o... Eu comentei isso um tempo atrás, no matinê, sobre o Knight Riders, que é o filme do George Romero com um personagem gay. E o cara que faz personagem gay tá nesse filme também, nesse episódio também, ele é o irmão da protagonista. Que também faz um gay aqui, eu acho que isso na verdade é coisa dele.
Aliado,
mesmo.
Aliado. Ou só LGBT, pode ser também.
Adoro a careta que ele faz quando abre a porta e tá a cabeça da mulher com as velhinhas em cima.
Esse chat é tão bonito, esse chat é tão lindo. Esse chat, isso é realeza do terror, assim, o chat do zumbi entrando com a cabeça da mulher cheia de vela em cima.
Eu gosto de pensar, é uma cena aleatória, sabe? Ele só queria o bolo
e
dele.
E ele conseguiu,
sabe?
E é sobre isso, sabe? Tá tudo certo.
E daí tem muito de uma questão meio tipo de traumas geracionais se tornando essa história, só que tipo. Você pode ignorar isso e só focar que é um zumbi também, que também funciona muito. Mas o que eu falei, minha favorita é a da praia. Tipo, eu acho essa história tão sádica, sabe?
É
tipo, passando mal.
Eu não, como eu falei, tipo, eu não tinha memória disso. Então, eu realmente tava muito... ok, onde essa história quer chegar enquanto eu tava assistindo? Porque eu comecei a ficar tenso. Eu comecei, sabe, tipo, passar por todos os processos que eu imagino que você queira que a história... Quando eles aparecem os zumbis do mar depois no final... Tipo, aquilo foi tão catártico pra mim, sabe? Porque eu realmente fiquei, é só isso? É só esse cara matando essas duas pessoas na praia, sabe? E a maquiagem é boa, é muito bom. É muito boa, essa história é muito boa. Bom, e ela é assustadora.
Eu gosto que eles falam, os fantasmas falam meio que...
Borbulhando? Eles ficam tipo...
Gargarejando, sabe? Borbulhando, tipo, sabe? Nossa, é bom demais isso.
Uma coisa que eu também não lembrava muito desse segmento. Na verdade, eu confundi um pouco ele com o do Dia dos Pais. Na minha cabeça, assim, fazia muito tempo que eu não assistia.
É nostalgia de vingança essa, né, tipo...
E tem zumbi.
Só que eu meio que adoro que tem uma energia muito homoerótica.
Sim,
entre o...
Reparei.
O Michael do The Good Place e o Leslie Nielsen, sabe? Tá aquela dinâmica, assim, de dominância entre eles.
O Leslie tá se divertindo com aquilo, sabe? Tá curtindo.
Ele tá. Eu queria que ele tivesse feito mais coisas, assim, fora da comédia, assim... Que ele tá muito bom nesse curta, nesse segmento, ele tá muito
e
bom.
E quando ele pira no final também é ótimo, porque tipo, ele junta aquela coisa de comédia dele com a seriedade, fica bom demais. Os gritinhos que ele dá enterrado na areia. A forma como mostra a praia de noite, que tá tipo com umas três cores diferentes, tipo roxo, azul e verde. Eu até tirei print disso.
É lindo, só as pegadas.
Nossa, é lindo demais.
Vermelho.
O que vocês acham da história do Jude Verrill, do Stephen King?
Eu adoro, ele vira um maconhão no final. Dá pra enrolar ele ali, sabe? Só acende.
A cena de todo mundo em Pânico 2.
Eu ia falar isso.
Ele vira a maguinha gigante do Todo Mundo em Pânico 2 no final, cara.
Eu gosto do detalhe, tipo... Eu não sou tão chegado a essa história, não sei. Eu não acho muito engraçado o humor dela. Mas ela me dá muita coceira. O que tem a dizer, essa história me dá coceira. Tipo, quando começa a surgir um musgo na mão dele e tudo mais, você ainda começa a coçar o corpo. Mas eu gosto muito de alguns detalhes da história, tipo, quando ele tá imaginando ele ficando rico vendendo o meteoro pro cientista. E, primeiro, que a única coisa que ele consegue pensar é que o cara vai comprar por $100, que pra ele é muito isso. E quando o cara tá pegando dinheiro, ele só vê nota de $1, sabe? Ele não imagina notas maiores do que essa que o cara tá dando. É a imaginação dele, tipo, quando ele tá no imaginando que o cara vai amputar o dedo dele, e tem um esqueleto andando pra lá e pra cá atrás também. Tem umas piadinhas que eu acho engraçadinhas, só que no geral eu não ligo tanto pra essa história. E eu acho muito triste o final também.
É triste.
A história me deixa mal. E eu gosto muito também da história das baratas.
Eu só não gosto, me dá não... gastura. Passei esse momento inteiro desviando o rosto da tela, sabe?
É desesperador, começa a sair um monte,
não,
sabe? E ele tá lá apertando o botão e, tipo, tem um monte de barata em volta, ele não consegue apertar. E elas começam a cair do duto e começa a sair do chão. E ai, é bom demais. E quando ele mensagem que não presta, você não fica muito com pena dele, no geral.
É uma coisa que eu fiquei surpreso, porque, de novo, fazia muito tempo que eu não assisti esse filme. Porque quando eu fui assistir, ele tem 2 horas. Eu fiquei, opa, não lembrava disso. Eu achava que ele era mais de boa. E eu senti um pouco, sabe? Eu senti um pouco de enfado, assim, no ritmo. Não lembrava que era, tipo, tantas histórias e, tipo, algumas são um pouco longuinhas, assim. A própria do Leslie Nielsen lá, ela é um pouco longa, sabe? Eu gosto dela. Acho que é uma das minhas favoritas desse filme. Mas ela é um pouco longa, né? E eu não sei se, tipo, houve... Eu gosto que, tipo, eles tentam manter esse formato de, tipo, mini historinhas. E você chega lá e você assiste um pouquinho e assiste outra. Como se você estivesse lendo quadrinhos mesmo. Mas é uma coisa que eu acho que eu... prefiro no 2, que são só 3. Não era pra ser 3, inclusive. Eu já li que tipo, eles iam adaptar mais e algumas não deu certo. Mas eu acho que o ritmo do 2 é um pouco mais apetitoso pra mim, nesse sentido. Assim, eu acho mais tranquilo.
Em relação ao ritmo, eu faço que a gente prefira o primeiro, porque pra mim tem muita coisa de que quando a história tá acabando, já emenda em outra. E, tipo, bem, praticamente, as histórias têm um ritmo muito bom no geral, sabe? Acho que tem mais... Trava um pouco mais a da caixa, porque é mais longa, ela tem tipo 40 minutos de história.
Sério? Nossa!
Ela tem uns 40 minutos. Ela começa em 1 hora e ela termina com tipo 1h40, sabe?
Nossa!
Tanto que
é muito
tem 10 minutos só, sabe?
É longa mesmo.
Mas acho que elas têm um ritmo muito bom, sabe? E vem engatando uma na outra, e tipo, pra mim dá um ritmo muito delicioso, sabe? Acho que você tá vendo essas histórias em sequência, sabe? Pra mim, o meu problema que tem com o segundo, o principal problema... É que, como você falou, esperam pra ser 5 histórias, igual aqui desse primeiro. Só que quem produziu não foi a Warner, foi a New Worlds, que era a produtora do Roger Corman, ou seja, a mão fechada, sabe? Então, tipo, eles planejaram 5 histórias, só que o orçamento foi minguando, vendo que não ia dar, então eles cortaram 2. Uma delas é uma história chamada Pinball, que seria sobre uma história de mortos-vivos num boliche. Basicamente seria isso. Seria duas grupos rivais do boliche, que um desses grupos acaba morrendo acidentalmente em decorrência do outro, e eles voltam dos mortos, é uma história mais ou menos assim. Uma curiosidade é que essa história, ela nunca foi adaptada, mas lá fora... Quando lançaram o Blu-ray especial do Creepshow 2, tinha uma edição super especial que vinha junto com um livretinho que eles adaptaram essa história em quadrinhos. Então, tipo, vinha junto a historinha, tipo, a revistinha dela. E a outra história é uma história sobre um assassino de aluguel que seria contratado pra poder matar um gato. Tipo, ele teria que entrar nessa casa e matar esse gato porque o dono tava, tipo, tá aterrorizado com esse gato. Ele vai achando que vai ser uma coisa simples, só que, tipo, a noite fica infernal, tipo, o gato não é normal e tudo mais. E essa história foi adaptada. Ela foi adaptada no Tales from the Dark Side, que é essa outra antologia. E essa antologia, desviando um pouquinho da reta do Creep Show, Tales from the Dark Side é o nome de uma série que o George Romero tinha na Pensilvânia, tipo, é uma série da TV local. Eles adaptaram algumas histórias e adaptaram essa também. E essa história, eu recomendo muito esse filme, que ele é muito pouco comentado, mas ele é uma delícia. Eu principalmente prefiro ele ao Creepshow 2. Que a história que envolve o filme é dessa criança que tá presa no calabouço de uma bruxa que quer cozinhar ele, igual, tipo, igual a João Maria. E pra distrair ela, ele fica lendo os contos de um livro que é Tales from the Dark Side. E a bruxa, como eu falei, é Debbie Harry. E a criança tá lendo os contos. A primeira história é uma história de múmia, que tem a Julianne Moore nessa história. Nós vemos ele mostrando morta pra uma múmia.
Olha só, olha o
paguei com a língua, paguei com a língua.
Se vocês querem ver a Juliane mostrando morta pra uma múmia, ela tá nesse curto. Tem também aquele cara que faz o Heather, que faz namorada da.
O Christian Slater, eu tô olhando.
Christian Slater, ele tá novinho aqui também.
Ah, o Steve Buscemi tá nesse filme. Pois é.
Acho que ele tá no mesmo segmento, eu acho. Tá todo mundo novinho nesse segmento.
Que situação.
São tipo
os
universitários. Que eles descobrem que tem como controlar uma múmia que tem na universidade, e, tipo, eles usando isso pra poder, tipo, aterrorizar os outros. O segundo segmento é esse do gato. Esse do gato é muito bom. Tipo, é surrealmente bom esse episódio. Ele começa muito simples com esse cara tentando matar o gato, tipo, uma coisa meio atrapalhada, e ficando, tipo, realmente infernal, sabe? Vira muito surreal o final. É incrível, recomendo demais. E a terceira história é uma história sobre... Eu não posso contar essa história porque a graça dela perde um pouco a graça, mas é uma história envolvendo gárgulas. E também é muito boa essa história, tipo, é sensacional. Recomendo demais esse filme, procurem ele, é uma delícia. E meu grande problema com o Creepshow 2 é que... Primeiro que ele não foi dirigido pelo Romero, ele foi dirigido por um outro cara, Michael Gornick, eu acho que é o nome dele. É uma coisa com G. Foi lançado 4 anos depois, e não era um filme que tava planejado, sabe? Foi uma coisa meio, tipo, Romero queria fazer um filme, não rolou... É isso, sobrou isso, sabe? Faz isso aí. Era alguns roteiros que tinha trabalhado com o Stephen King também, tanto que ele tá acreditado como roteirista. Eu acho que era pra mim, tipo, como era um filme pensado pra 5 histórias, e ficou só 3, eu sinto que elas ficaram esticadas pra poder, tipo, dar a duração do filme, sabe? A primeira história parece que não acaba nunca. A segunda, ela tem um ritmo bom, acho que ela é muito gigante, a história da balsa, ela é muito sangrenta. E eu sinto que o Eli Roth se inspirou muito nela pra fazer o Cabana do Inferno. Tem várias coisas
aqui dentro,
muito
sim.
Inclusive a infame cena, aquela cena infame nos dois filmes.
Eu comentei a mesma coisa quando eu mandei o shot dessa cena pro Luiz. Eu falei, tipo, eu sei que essa cena é problemática, e eu sei que essa cena é problemática, mas tem um enquadramento muito bonito.
Se eu não me engano, isso é uma... coisa do conto, tem essa cena no conto também, tipo, eu não li, mas vi o pessoal comentando que como é Stephen King é uma cena que vai mais longe no conto, mas no conto ele deixa claro que, tipo, que é abuso, sabe, tipo, não é uma situação meio romantizada não, sabe, deixa claro.
Olha que bacana.
Mas... E a última história, que é do caraneiro, eu achei legal, só que também achei um pouco longo demais, ela dura essa meia hora, sabe? Tipo, é muito pra mulher só correndo de carro, mas acho boa também, sabe? E também é um filme que achei ele mais inspirado, no geral, porque não tem esses efeitos visuais que eu acho que é o principal charme do primeiro, sabe? O primeiro é um filme que ele é muito charmoso nesses detalhes dele, sabe? O personagem é terrorizado, a cena das baratas, aparece desenho de barata em volta do personagem como se fosse um quadrinho. O primeiro segmento específico tem muito disso, sabe? Tipo, a personagem tá, tipo, fazendo bolo, a tela tem formato de bolo, como se tivesse glacê em volta, e ela bate no cara e tem, tipo, sangue escorrendo na tela como formato do desenho. Enfim, tem muitas... esses detalhes muito inspirados, que eu acho que deixam um Creepshow muito delicioso e muito inspirado, eu diria. E esse aqui não tem, sabe? Tipo, é um filme de antologia.
Faz falta.
E inclusive, os efeitos não são tão Savini. Ele faz uma ponta como o Creep, que é a figura que lê as histórias do filme. Ele faz uma ponta, mas os efeitos não são dele. Ele tá acreditado só como assistente, porque foi ele que fez aqueles... aquele negocinho que estoura quando tem efeito de tiro, sabe, no corpo da pessoa. Foi a única coisa que ele fez pro filme, sabe? Ele queria ter feito efeitos especiais no filme, só que ele falou que não deixaram. Acho que não tinha orçamento pra contratar ele. E contrataram outra pessoa. Mas ele deu essa pontinha dele aí, fantasiado e tudo mais. Ah, e a animação é horrível. Acho que a animação é muito feia.
É feia.
A animação que une tudo. Parece desenho crente, aquilo, sabe?
As formiguinhas. Se você achou a animação desse daqui feia, Imagina a do 3.
A única coisa que eu tenho a dizer sobre o terceiro é que eu não terminei, porque eu tô achando ruim e chato.
Eu terminei.
E a animação que tem entre os segmentos parece clipe da Peach, dos anos 2000, sabe?
É, é a única coisa que eu tenho a falar. É uma coisa meio animação 3D com... É ruim.
É uma animação que passaria nos comerciais da MTV nos anos 2000, do Multishow,
mas
sabe?
Não de um jeito estiloso,
Fudence
sabe?
E seus amigos, sabe?
But not in a stylist ways. É feio. É feio, é feio. Cara, eu baixei o 3, na verdade, só pra printar, tipo, pra postar. E daí eu fui assistindo, e o que eu tenho a dizer sobre o 3 é que eu não achei ele chato. Definitivamente eu não achei ele chato.
Ele é meio inacreditável.
É inacreditável. Sabe? É um filme que, tipo assim, ele meio que... Ele tenta acompanhar em espírito o humor sacana das historinhas de Creepshow. Só que ele foi feito muito low budget, sem nenhum nome grande atrelado a ele, ou nenhum nome talentoso atrelado a ele.
É de uma dupla de vigaristas, quero deixar isso claro, é de uma dupla de vigaristas nesse filme, que o que eles faziam é que eles pegavam filmes que ou o nome tava em domínio público, ou então era barato comprar, então eles compravam o título e lançavam como se fosse uma continuação direta. Então temos o Creepshow 3 e eles também fizeram o Dia dos Mortos 2, o Contágio.
Eu lembro desse DVD do Dia dos Mortos 2 na locadora que tinha perto
essa
da minha
avó. Essa porra foi lançada em DVD no Brasil, sabe, isso me deixa revoltado. Isso me deixa muito indignado.
A questão é que, tipo, eles tentam trazer de volta, em espírito, esse humor sacana das histórias de Creepshow. Só que ele foi feito nos anos 2000, então é um humor sacana dos anos 2000. E tem coisas acontecendo. Tipo, no primeiro
o
segmento...
O primeiro segmento tem piada homofóbica, tá?
Não, no primeiro segmento... Não, no primeiro segmento eu tava, tipo, não.
Tem muitas coisas acontecendo naquele primeiro segmento.
Eu vou descrever o que rolou. É porque a sorte é que esse segmento ele não vai pra onde ele, eu achei que ele ia.
Ele não vai pra lugar nenhum, na verdade, sabe?
Mas o primeiro segmento é basicamente o filme Click. O filme Click do Adam Sandler. Ah, tem uma menina muito filha da puta, uma adolescente, que é escrota com todo mundo. Você vê ela sendo escrota, falando com uma amiga no telefone, sendo escrota com todo mundo, enfim. Ela chega em casa e daí o pai dela, que é um detetive, um policial, recebeu um presente, uma encomenda, que é um controle inovador. E daí ele começa
a apertar... Universal.
E daí ele começa a apertar nos botões desse controle, só que não faz efeito, né? Mas faz efeito pra ela, que tipo, ele aperta um botão e daí, do nada, ela tá na mesma casa... E os mesmos correspondentes da família dela, tipo, tem uma avó, tem uma mãe, tem um pai. Só que agora eles são negros. E daí ele aperta,
é que ele aperta o botão de ajustar a cor. Demora que ele aperta o botão de legenda, daí vira latino, sabe, a família.
E daí eu fiquei, não, pra onde é que isso tá indo?
E a avó latino-homofóbica, sabe?
E a avó é muito homofóbica, é engraçado. Ela fica fazendo piada, dizendo que, sei lá, o tio da família, o irmão dela, sei lá, o irmão, enfim. O tio da família era que nem o Liberati, tocava piano, ele era um faggot, sabe? E daí eu fiquei, nossa. Mas enfim, a história acaba não indo pra isso. A história acaba meio que virando um castigo dessa protagonista, ela vira uma bolha, uma pereba gigante.
Eu não sei se acontece essa história. Tipo, no final, o cara que inventou, ele aperta o botão e ela vira um coelho, você percebe que o episódio era meio que uma referência a Alice no País das Maravilhas, porque ela se chama Alice, e tipo, tem uns momentos, tipo, sei lá, ela come um bolo na casa dele, ela come, tipo, ela bebe um negócio, tipo, tem umas referências a isso, sabe?
É
só que, tipo,
idiota.
Assim,
idiota.
Eu fiquei meio, tipo, assim,
E daí tem um segmento que é basicamente o filme Ela, do Spike Jonze, só que com rádio. Tem um segmento que é uma prostituta, que é uma serial killer, e daí ela mata um cara, só que daí o cara é um tipo de monstro devorador, e daí ele mata ela.
A imagem mais famosa do filme é essa. A maquiagem é boa.
A maquiagem é boa, é uma bocona que, tipo, os vampiros do Aura do Espanto, sabe? Aquela bocona assim, cheia de dentes. É boa. É meio low budget, mas é boa, charmosa. E daí tem um que é, sei lá, um médico que ele é muito filho da puta com todo mundo, ele dá um... Ele compra... Começa com um hot dog, como é que se chama? Um cachorro quente. Meu Deus do céu. Um cachorro...
Sorry.
Eu ia falar um pão de salsicha. Meu Deus. Desaprendi. Desculpa, eu tô doente. Mas enfim...
How do you say...
I'm sorry.
Forgot. Você já tirou, cara, sério, o contorno. Você já tirou aquele programa que era muito famoso no YouTube, sei lá, 2010, que era The Most Popular Girls at School.
Era as bonecas. Que era uma, as
era,
Barbies.
Era um cara pegava Barbie, ele fazia stop motion com as Barbies.
Era bom.
E era uma série. Era bom, era bom.
Não, nunca vi. Eu só vejo os memes disso na internet hoje em dia.
De uma personagem que ela era francesa, ela era aluna de intercâmbio. E daí toda a piada é que ela, tipo, todos os caras da escola eram apaixonados por ela. E daí tem esse grupo de protagonistas. E daí a piada é que ela, sempre que ela aparecia, ela ficava... how do you say cheese in English? E daí ela fica, tipo... You just said.
Ai, desculpa. É muito lembrei complicado disso, ser desculpa. Poliglota, sabe? Mas enfim. Mas enfim, tem um segmento que é sobre um médico muito escroto. Ele compra um cachorro quente no meio da rua. O cachorro quente cai no chão, fica cheio de areia e ele dá pro mendigo. Só que esse cachorro quente tava envenenado e o mendigo morre. E daí ele começa a ser assombrado pela alma desse mendigo que fica aparecendo em todo canto e tal. E daí, sei lá, tem um... É engraçado pra, tipo, mostrar que ele tá sendo... Ele é escroto com todo mundo, ele não liga. Tem uma cena desse segmento que ele recebe uma velha e a velha tá ficando cega. O diagnóstico dela é que ela tá ficando cega, né? E daí tá a velha e, sei lá, a parente dela...
Cega.
Diagnóstico cega. Mili de chiquitita, sabe? Mili de chiquititas. E daí... tá a velha e, sei lá, a acompanhante dela, não sei, não lembro. Eles perguntam, e aí, doutor, o que é que você aconselha? Aí ele, que você compre um gão guia, sabe? E daí tem outra cena que ele fala pra um adolescente, assim, na telha, assim, que ela vai morrer em poucos tempos porque ela tá com um tumor na cabeça, e, enfim.
A série The Good Doctor, sabe? Tipo...
Mas enfim, o Creepshow 3 é um filme, como eu falei, eu não achei ele chato. Definitivamente eu não achei ele chato. Coisas curiosas acontecem na tela. O meu conto favorito é o da russa, que eles acham que é uma robô. É muito escroto, é muito absurdo. Mas é o meu favorito. Foi o único assim que funcionou. Tipo, tá, ok, sabe? Eu tô divertindo com essa filha da putagem, porque é muito escroto. Mas de resto é um filme que existe. Eu gostei de logar no meu Letterboxd porque no final eu descobri que foi co-dirigido por uma mulher e daí foi direto pra minha lista do desafio do 52
Ai, que
Films
escroto, você vai falar isso em programa.
Uma mulher latina lá de Porto Rico.
Mas inclusive, quando eu fui pesquisar depois sobre eles dois, né, e daí eu percebi que eram os diretores do infame Dia dos Mortos 2, O Contágio, eu vi que eles estavam creditados como produtores da série.
Sim, porque acho que eles compraram o direito do nome. Por isso eles tiveram que ser, tipo, compradores.
Que bacana.
Que bacana.
Devia estar, tipo, meio xepa, sabe? Tipo, compraram esse título lá e agora que querem dar pra outras coisas, estão tendo que acreditar eles também.
Então, para encerrar o programa, a gente quer falar rapidinho sobre a série de Creepshow que começou em 2019. O Greg Nicotero, ele criou, acho que ele criou The Walking Dead, não criou? Ele foi um dos principais desenvolvedores de The Walking Dead. Ele foi atrás do Shudder pra fazer uma versão serializada de Creepshow, que até o momento tem 3 temporadas. Eu acho que eles pretendem fazer mais. E é muito legal, é muito boa. São 3 temporadas até agora, eu vi a primeira e a segunda. Eu não cheguei a ver a terceira. Eu não tinha gostado tanto da primeira temporada, mas eu gostei muito da segunda. Tem uns contos muito legais na segunda.
É muito gostosinho de acompanhar no geral. Acho que
é muito bonzinho. E tem, tipo, tem um episódio... Acho que é o primeiro episódio da segunda temporada, o segundo conto, é tipo uma paródia barra homenagem de Evil Dead que tem o Ted Raimi. E é tipo 15 minutos só de coisas de Evil Dead acontecendo. Tem um episódio muito bom que é super Lovecraftiano, é sobre essa tripulação que enlouqueceu por causa de alguma coisa que eles viram, e daí o personagem vai recontando a história.
Cada episódio tem uma participação especial, sabe?
De alguém que você já viu em alguma coisa, e a gente conhece, é uma galera bem B. O David Arquette aparece na série, a Molly Ringwald, a Barbara Crampton.
O Jigsaw de Jogos Mortais.
Sabe quem tá nessa série? A Anna Kemp.
A Anna Kemp.
Quem é? Eu não consigo lembrar de nome.
Lembra a rival da Jacqueline em Kim Schmidt?
Aquela menina de garota de Pitch Perfect. A que vomita em Pitch Perfect.
Tem o Justin Long.
Justin
também,
Long, é verdade. No... Justin Long aparece em Grip Show.
Ah, que faz a Janet de The Good Place.
Nossa,
também.
Tudo.
Tá nesse episódio, os dois, inclusive. Que é um cara que ele entra no. O sonho dele é poder participar do Horror Express, aquele filme do Christopher Lee. Então, tipo, ele cria uma realidade virtual. Que
é esse episódio é legal.
É bacaninho.
Eu, inclusive, fui assistir o Horror Express por causa disso, porque eu queria saber como é que era o filme.
Eles ficam misturando ele, tipo, com os personagens do filme, tipo, num chroma keyzão.
Nossa,
é
eu tô vendo aqui. Nossa, tem muita gente figurinha carimbada do terror, né? Tipo, Barbara Crampton já fez, Ashley Lawrence de Hellraiser, Denise Crosby.
Sim.
Ah, que bacana.
O Don't Dig Só é muito bom. Acho que é o primeiro episódio da minha temporada... Que é, tá tendo uma tempestade, o garoto fala, meu pai tá estranho. Tipo, vira uma coisa meio horror cósmico. Esse é bom.
O Kiefer Sutherland também tá. Tô olhando aqui. Quem? O elenco. O Kiefer Sutherland.
24 horas.
Ah, o 24 horas.
Sabe quem também tá? A Joy King.
Sério?
A Joy King tá num episódio.
Ah, essa garota faz tudo.
Eu
sabe?
Não
essa
tô brincando.
Sabe o episódio que eu gosto muito?
A Lil Arthur também tá na série.
Quem lembra?
Eu ia falar isso. Eu gosto muito do episódio dela.
Episódio... É que foi dirigido pela Excel Carlin, que é aquela diretora de televisão que dirigiu o episódio preto e branco de Bly Manor. E ela fez dois filmes
também.
Trabalha
com a Blumhouse também, direto.
Trabalha com a Blumhouse, ela é muito boa. O Kid Cudi também tá.
É uma série bem baratona, sabe? Tipo, o episódio da Molly Ringwald, ela não sai do mesmo ambiente. É ela com uma diretora interrogando os alunos e é o episódio inteiro ela parada ali.
É uma série que a galera tá lá, tipo, just for fun,
pela
sabe?
Diversão,
tipo, eles não pagaram ninguém.
Eles pegam aqueles efeitos que a gente falou que gostou tanto do primeiro filme, tipo, do fundo mudar quando tá tendo uma coisa grotesca e tudo mais. Eles pegam bastante essa vibe, estão se divertindo. Eles estão se divertindo. E que bom pra eles, que bom pra gente, que tá gostoso assistir também.
Ah, e é legal que, tipo, eles aproveitam justamente esse formato serializado dentro dos episódios, né? Tipo, são duas historinhas por episódio. Tipo, duas histórias de 20 minutos. Sim. Por episódio, enfim. Aí eles estão lançando, tipo, especial de Natal e especial de Halloween, etc. Acho bacana. E eu fiquei surpreso, assim, que, tipo, rendeu, sabe? Porque quando ela começou, o Shudder não era, tipo... Até hoje não é, tipo, grandes coisas lá fora, sabe? É uma coisa muito nichada. E que só tem em territórios muito específicos. Tipo, Estados Unidos, Canadá e, sei lá, outro país que eu não sei qual é. Mas, tipo, rendeu, tá, tipo, 3 temporadas. Já foi renovado pra 4ª. E eu acho isso bacana, porque tá sempre... Tá dando trabalho pra gente que precisa de trabalho, sabe?
Tá dando carteira assinada,
seja pra atores.
É o programa de auxílio do governo,
sabe? Exato. Pra qualquer um que já fez um filme B nos anos 80, 90, sabe? Todo mundo já tá... Uma hora, sua hora chega, sabe?
Não me chame de senhor, você sabe quem eu sou, então vamos parar com esse jogo.
Ah, dá um fora daqui.
Preste atenção, Harry, ouça atentamente, a menos que me deixe entrar e fale comigo. Alguma coisa desagradável vai acontecer com ele.
Bom, meus monstrinhos, esse foi o nosso especial sobre... eu ia falar Riverdale, olha só. Sobre Creepshow. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um episódiozinho mais longo, mas é que tinha bastante coisa pra falar. Episódiozinho mais informativo. Depois a gente já indo pras nossas recomendações. Se você gosta do Esqueletos no Armário, arroba Esqueletos Gays em qualquer rede social. Você pode conferir o nosso site também, que é esqueletosnoarmario.com, o Armário Sem Assento. E se você quiser ajudar a gente a crescer ainda mais, você pode ajudar esses pobres coitados no apoia.se/esqueletosgays. Prometemos que não vamos puxar o seu pé no meio da noite. E eu sou o Luiz, você me encontra no Twitter com @escrabroso e no Instagram com @machadoelue. E eu tenho um perfil de coleção de mídia física também, que é @coisascabrosa. Um beijo, é isso.
Eu sou o Álvaro, vocês devem estar cansados de ver minha voz, mas se vocês quiserem me encontrar pela internet, @gayracula98 no Twitter. Eu tenho um perfil no Instagram para comentar sobre terror, que é gayracula_. E eu tenho um outro perfil para poder ficar postando imagens de ambientes LGBTs que eu encontro em filmes, que se chama Bargay Tudo Seu.
Eu sou o João, se vocês quiserem me achar no Twitter, @jon3to. No Instagram, @joneto_89, e eu também tenho uma conta profissional, eu sou designer e eu faço posts de filmes. Se quiserem dar uma engajada lá e uma olhada, nhib_design, tanto no Instagram quanto no Twitter.
É, gostaria muito de poder indicar o quadrinho que a Darkseid lançou do Peep Show, que foi lançado na mesma época, junto com o lançamento do filme. É, uma coisa curiosa, a capa foi feita pelo Jack Kamen. Jack Kamen é o mesmo cara que fez os desenhos do Creepshow, da revistinha que eles estão lendo, sabe? Foi ele que fez, e ele era ilustrador da EC Comics, ele era ilustrador da original delas. George Romero chamou ele justamente para fazer uma homenagem a ele e tudo mais. Ele ilustra a capa, quem faz ilustrações internas é o Bernie Wrightson, que é um ilustrador fudido de bom, tipo, procura as ilustrações dele pro Frankenstein, vocês veem, tipo, é absurdo. E ele emula um pouco o estilo dos anos dessa época, da EC Comics, só que ele bota uma violência e um ritmo que é muito contemporâneo da época. É, eu praticamente gosto mais da versão em quadrinhos da história da caixa do que do filme. E ele pega umas vibes dos quadrinhos originais, tipo, os monstros com baba na boca e tudo mais, que era muito comum. É, o Pipoca Nankin, que foi esse canal que eu comentei, que tem um vídeo que eu recomendo, eles também são uma editora, eles lançaram um quadrinho um tempo atrás de um desses desenhistas, que era o Jaime Cortez, que eles lançaram eles lançaram uma HQ chamada Fronteiras do Além, recentemente, que é uma HQ do Jaime Cortez. Ele é um historiador... É fudido, um ilustrador fudido de bom dessa época, é absurdo as coisas que ele desenhava, recomendo muito. E também teve uma editora recentemente chamada MM Art, que lançou os quadrinhos do Júlio Shimamoto, que ele é um ilustrador que ainda tá vivo, se não me engano, que foi um quadrinho chamado O Ditador Frankenstein e Outras Histórias de Terror, Tortura e Milicos. Que é uma reunião de várias HQs que ele fez durante o período da ditadura militar, que ele comenta politicamente, tem historinhas sobre o AI-5 e tudo mais. Recomendo muito, o traço dele também é sensacional, são artistas incríveis e vale a pena entrar nesse trabalho deles.